abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E disse José a seus irmãos: agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Livro de Gênesis, capítulo 45, versículos 4 e 5. Minha Bíblia permanece aberta em Gênesis. Nessa biografia robusta, pedagógica, instigante, tão inspiradora, dos meus personagens favoritos do Antigo Testamento, é José. Pela sua história tão inspiradora. José disse: cheguei mais perto. Disse aos seus irmãos: eu sou José. Imagine o impacto. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou governador do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Gênesis 45, versículo 8. A fidelidade, a perseverança, a resiliência de José na Bíblia é um fato perceptível. Sua força espiritual e resiliência elevou a posição de herói da fé. Resiliência é a capacidade de não permitir que sua natureza seja alterada devido às pressões e infortúnios da vida. Resiliência é a competência de seguir em frente apesar das tragédias. José foi vendido como escravo ao Egito pelos seus irmãos. Em terra estranha, a esposa de Potifar, o eunuco e o general do exército do Egito, o acusou por um crime que não havia cometido. Como consequência, foi lançado ao cárcere. De escravo, foi rebaixado à condição de preso. Um jovem de um caráter excepcional sendo trucidado pela maldade daqueles que o cercavam. Um escolhido de Deus sendo vítima da inveja, da mentira e das injustiças. Experimentou a dor da traição, derramou lágrimas de sangue, viu-se envolvido e sufocado pela solidão. Experimentou a agonia, a inquietante saudade teimosamente insistia em afligi-lo, saudade especialmente do seu amoroso pai. No Egito estava apenas a lembrança, a imagem do sorriso do seu pai Jacó. Chegou a pensar que nunca mais veria o seu pai, provavelmente. Entretanto, a vida e o tempo se incumbiram de promover esse lindo encontro entre pai e filho, que se reencontraram depois de vários anos. Não fosse apenas José que foi vítima da traição dos seus irmãos, mas Jacó também foi vítima das mentiras dos seus filhos, que queriam suavizar a triste realidade de seus pecados. Um retrato totalmente desconexo da realidade. Mas as mentiras que eles contaram para Jacó uma hora iriam ser desmascaradas. A mentira é como um produto de supermercado, tem o seu prazo de validade. Uma hora chega o seu fim. O ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, já dizia: pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Aprendi que não precisamos procurar pela verdade. As mentiras desmoronam-se por si só. José não teve escolhas ao ser violentamente atingido pelas tragédias. Sua única opção foi seguir em frente. Apesar de vítima, não se vitimou. Quando tudo à sua volta parecia prognosticar o pior cenário possível, caminhou pela fé na escuridão. Deus mudou a sua história, fazendo com que o frágil, injustiçado filho de Jacó assumisse posições de grande honra. Seus sonhos se tornaram realidade. O sol, a lua e 11 estrelas que se curvaram diante dele. A escuridão pela qual passou não foi capaz de apagar o seu brilho. Posso afirmar que um feixe de luz é sempre mais forte do que um compartimento inteiro envolto pelas densas trevas. Ele perdoa os seus ofensores e se vê completamente livre de qualquer amarra do passado. O que ficou para trás, ficou. Não faz mais parte da nova realidade da sua vida. A dor, a traição, a mentira, as injustiças apenas serviram para revelar a força do seu caráter. José permaneceu espiritualmente incólume diante de tudo isso. Ficou abatido? Sim. Chorou? Sim. Muitas vezes? Sim. Mas não se afastou de Deus. Pelo contrário, nos momentos mais difíceis da sua vida, sentiu o amparo do Onipotente. A dor o sensibilizou de tal maneira que pôde ser tocado pelo divino, de uma forma nunca antes imaginada. Sua alma estava sensível, o seu passado contribuiu para forjar o seu caráter forte, levando a ser quem de fato ele se tornou. Nos versículos bíblicos que nós lemos, José não olha para o seu passado com revanchismo, mágoa, vingança, mas entende que tudo foi um plano de Deus, tudo foi permissão da soberana vontade de Deus. José demonstra preocupação com aqueles que o traíram, dizendo que eles não deveriam se afligirem e nem se recriminarem. O que passou, passou. As lições ficaram, as cicatrizes ficaram. Agora os que o traem agem com... e que agiram com torpeza precisam se perdoarem e darem de si o benefício da reconstrução. O nosso Deus é o Deus de todos. Ele é o Deus do ofensor e do ofendido. Todos são alvos da sua infinita misericórdia. Todavia, o perdão de Deus apaga o passado e não anula a lei espiritual da semeadura. O que plantamos, vamos colher. Isso é fato consumado. Só que José não fica vidrado nas consequências penosas que os seus irmãos estavam enfrentando. Ele está totalmente liberto de qualquer sentimento apequenado e negativo. Deseja que os seus irmãos se sintam perdoados, tal como ele, de fato, os perdoou. Tudo tinha a mão de Deus, a permissão de Deus. Em Gênesis 50:20, que foi o versículo da nossa reflexão de ontem, no nosso culto de 12 anos da 92, José então chega a essa conclusão ao dizer: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O nosso Deus possui a abissal capacidade de transformar tragédias e obstáculos em veredas para a coroação. Não importa o que fizeram contigo, a questão é que o que você faz com o que fizeram contigo? O mais importante ainda é que Deus é capaz de fazer com que o fizeram com você. O injustiçado José tornou-se o governador do Egito, o homem mais influente e poderoso abaixo de Faraó. José deixou o passado de lado porque os seus olhos contemplaram o futuro de glória que Deus havia preparado para ele. Por que que eu gosto tanto dessa história? Deus sabe o porquê. Aliás, ele sabe todos os porquês. Aprendi que nós não temos respostas para todas as perguntas. Quem diz que tem todas as respostas não entendeu todas as perguntas. Mas teremos sempre o consolo e o renovo de Deus para todos os momentos da nossa trajetória. Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor, eu oro, eu intercedo e apresento, Senhor, a vida de cada pessoa injustiçada, cada pessoa atingida pelos conflitos familiares, cada pessoa que foi judiada pelo pai, pela mãe, cada pai e mãe que foi judiado, judiada pelos seus filhos, cada idoso que foi abandonado, cada criança que roubaram sua infância, sua adolescência. Deus, seja qual fase da vida essa pessoa está vivendo agora, se sentindo sozinha, fraca, impotente, e como José, enfrentando tantos percalços em suas vidas. Mas o Senhor é Deus de grandes recomeços. Agora eu oro para a cura, para a saúde e a reabilitação, que hoje todos ganhem um novo ânimo para continuarem perseverando. Ó Deus, dá a todos a tua bênção, Senhor. Assim eu oro no precioso nome de Jesus, no nome de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no Deus de José do Egito.
Feliz de quem sabe sonhar, um sonho jamais chega ao fim, é feito criança, revive a esperança, do não sempre busca um sim. Feliz de quem sabe chorar, da dor, chorar com quem chora, refaz toda a história, transforma a tristeza em flor. Se a planta brotou, a semente morreu, se o dia findou, o luar já nasceu, pois tudo se findou porque alguém se rendeu, o medo acabou porque a paz renasceu. Não há compromisso se não houver amor. Feliz de quem sabe esperar e espera somente em Deus, faz ler a esperança, o sonho, a mudança, lhe entrega os caminhos.
Do poeta, músico, grande compositor e letrista João Alexandre, tudo se encontra.